Bênção demais. Gente, saudação aos tricolores, né? Mais uma vez aqui, corroborando o que o Hélio diz. Eu achei muito interessante uma entrevista do Diniz ontem. Cara, eu gostei demais. Ele é um cara, assim, de princípios. Porque ele falou que a coisa mais importante na vida dele é a família, né? O relacionamento dele com a esposa, o relacionamento dele com os filhos, o relacionamento dele com a família de modo geral. E ele falou assim, cara, às vezes a gente rotula demais. Não pensem vocês que o Boca fracassou. Né? O Boca é vencedor também, porque chegou à final. E não pensem vocês que nós teríamos fracassado se nós tivéssemos perdido. Mas é o que acontece muitas vezes, né? Por causa de um detalhe, você é taxado como vencedor. E talvez por causa de um pequeno detalhe. E a imprensa, ela ajuda muito nisso, né? Eu fico pensando ontem, se o Fluminense por acaso tivesse perdido, meu Deus do céu, né? A imprensa estaria pronta para criticar. E na verdade, todos nós temos pontos passivos de serem elogiados e pontos de serem criticados. Não tem ninguém aqui que diga assim, cara, vai olhar para mim e só vai ver defeito. Não é verdade, tá? Embora você tenha muitos defeitos, Deus não vê em você defeito. Eu compus uma música e ainda não lancei, tá? Mas é praticamente a música da minha live. Toda quarta-feira, às vezes não é bem toda quarta-feira, mas quase sempre toda quarta-feira eu tenho uma live no Instagram, Louvor e Adoração com Bené Gomes. Estou fazendo propaganda, né? Louvor e Adoração com Bené Gomes. E essa é uma música que eu gosto de cantar muito. E a música diz assim, eu não mereço a salvação, eu não mereço o seu perdão, eu não mereço a comunhão que hoje tenho com o seu coração, eu não mereço o céu aberto, eu não mereço o livre acesso, eu não mereço o Espírito Santo que habita em mim. Isso é graça, favor imerecido. Isso é amor perfeito, não vê em mim defeito. Gente, baseado em Hebreus 8:12, diz o seguinte, usarei de misericórdia para com as suas iniquidades. Iniquidades é um nome mais rebuscado para erros, eu vou usar de misericórdia para com os seus erros, os seus defeitos. Quem não tem defeito aqui, né, como disse Jesus aos fariseus, que atire a primeira pedra. Jesus foi corajoso, né? Que atire a primeira pedra. Quem nunca errou, quem não tem defeito, quem nunca titubeou, nunca vacilou, nunca pisou na bola. Cara, mas a continuação do versículo diz o seguinte, e de seus pecados jamais me lembrarei. A velha aliança foi marcada por lembranças constantes do pecado das pessoas. Na velha aliança, Deus decidiu que o pecado seria cobrado. Ele seria assim, sabe? Cara, você está em pecado, então. Isaías 59, no versículo 1, diz o seguinte, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas a partir de Cristo Jesus, Deus tomou uma decisão, o Pai tomou uma decisão. Ele olha para você e incrivelmente, e fantasticamente, e desculpe a força da expressão, e espetacularmente, Ele olha para você e não vê defeito. Ele olha para o seu marido e não vê defeito. Ah, não acredito, pastor. Ele olha para a sua esposa e não vê defeito. Eu não acredito nisso. Como Deus não vê defeito, está tão claro. Eu vou ajudar Deus. Eu tenho uma lista aqui, Senhor. Eu vou te ajudar, Senhor. Senhor, eu vou te lembrar aqui do sabe? Mas a Bíblia diz que Ele resolveu, Ele decidiu. Não é que Ele não sabe o que é pecado, mas Ele decidiu não focar. Sabe, por isso que a nossa igreja não tem o foco no pecado, nós focamos em Jesus. Quanto mais você e eu olhamos para Jesus, quanto mais você e eu focamos em Jesus, prestamos atenção em Jesus e na sua graça e no seu amor, e na obra que Ele consumou na cruz, menos o pecado terá espaço e eficiência em nossas vidas. Alguém está comigo aí, gente? Então, nós não somos uma igreja que fica vigiando para ver quem é que está pecando, quem é que está fazendo coisa errada. Ah, né? Eu estou lembrado aqui de uma situação muito, assim, hilária, para não dizer trágica, né? Ruim. Mas tinha igreja, eu não sei se ainda tem, mas tinha igreja que você não podia ir no estádio. Você estava ferrado lá nessa igreja, Daniel. Não podia... e não podia ver televisão. Aí, um daqueles irmãos, assim, sabe, imbuído de um espírito de vigiar o pomar, para ver quem estava dando fruto e quem não estava dando fruto, o pastor Fragale fala muito nisso, né? Que nós não fomos chamados para sermos vigias do pomar, para ver qual a árvore que está dando fruto e qual a árvore que não está dando fruto. Mas tinha um daqueles vigias, que a gente pode chamar também de fofoqueiro, né? Que ele foi lá no pastor, falou: pastor, o senhor não sabe de uma coisa, fulano, membros aqui da nossa, da equipe de música, né? Era o Lucas Pinheiro, o Lucas Félix e o Fabinho estavam no estádio. É mesmo, cara, nós vamos excluir eles, nós vamos ter que excluir esses caras, porque eles não podem ser membros. Nós proibimos, no nosso estatuto interno, no nosso regimento, é proibido ir no futebol. Mas como é que você sabe? Eu vi pela televisão, pastor, você também está excluído. Então você também está excluído, porque não pode assistir a televisão. Então, assim, cara, ele foi lá para denunciar as pessoas e acabou também se ferrando, né? Porque... cara, não é esse o espírito da nova aliança. O espírito da nova aliança é ajudarmos, é encorajarmos, é estimularmos, é olhar para a pessoa e dizer assim: cara, isso aconteceu agora, cara, mas olha, dá a volta por cima. A Bíblia diz lá em Provérbios 16, 24, se não me engano, o justo, ele cai até 7 vezes, não está falando do ímpio, não está falando do perverso, não está falando do injusto, não está falando do incrédulo, está falando daquele que nasceu de novo. Eu e você, nós caímos, né? Nós vacilamos, nós tropeçamos, mas 7 vezes ele vai se levantar. Samara, você consegue ver para mim? Não é esse? Vai 24:16? Vamos tentar o 24:16, hein? Também não é. É, às vezes a idade está chegando e às vezes embola um pouquinho. Olha o que diz lá: pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Por que ele tornará a se erguer, gente? Porque ele vai ter pessoas ao lado dele que vai dizer para ele assim: cara, olha só, isso acontece, bola para frente, levanta a sua cabeça, você é mais do que vencedor, o diabo está debaixo dos seus pés. Você é mais do que vencedor, maior é o que está em você, mas são aqueles que estão do seu lado. Como é importante a gente ouvir essas palavras de encorajamento, que apontam para quem nós somos em Cristo, gente. Na verdade, você vacilou, mas Deus não vê isso, não está cobrando, mas tem aquele espírito, né, aquela voz que diz: ah, você vacilou, você pisou na bola, você está culpado. Sabe, o diabo tenta manter você debaixo de uma consciência de culpa, debaixo de uma consciência de condenação. Mas Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há, nenhuma acusação prevalece contra aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu não estou negando aqui a minha fragilidade, a minha vulnerabilidade, minhas fraquezas, mas a Bíblia diz que na minha fraqueza Deus opera o seu poder, a sua força. Eu não vou ficar focando naquilo que Deus não foca. Se a nova aliança diz que os meus pecados foram todos perdoados, é assim que eu vou viver. Quando eu vacilar, eu vou dizer: Senhor, me perdoe, mas eu sei que eu estou perdoado, não há espaço nessa situação para culpa, para condenação, para acusação, para abatimento. Senhor, eu vou me levantar, sabe? Senhor, eu vou experimentar metanoia. Metanoia é uma pregação da nova aliança. Mudança na maneira de eu pensar, metanoia, arrependimento em português, mudança na maneira de pensar. Cara, eu vou pensar o seguinte: eu já fui perdoado. Quando você entende que você foi completamente perdoado, cara, é o que diz a música do do Duda, tem uma música dele que diz assim: o seu perdão venceu todo o pecado. O perdão venceu. Cara, porque você ficava naquela assim, paranoia de, cara, eu tenho que agradar a Deus, eu não posso errar. Aí você fez 9 coisas certas, e aí na 10ª que você fez errado, aí Deus vai pesar a mão. Meu irmão, deixa eu dar uma boa notícia para você. Uma excelente notícia. Não existe nenhuma possibilidade mais, a partir da nova aliança, da ira de Deus ser descarregada sobre você. E sobre nenhum ser humano. A mão de Deus não pesa mais, porque toda a ira de Deus foi descarregada no corpo de Jesus naquela cruz. A ira de Deus, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. E pelas suas feridas, pelas suas machucaduras, pelas suas chagas, nós fomos sarados. Você e eu fomos sarados. Você e eu fomos perdoados, definitivamente, plenamente perdoados. A nossa dívida foi quitada na cruz do Calvário. O escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças e regras, ela foi removida por Jesus. A natureza pecaminosa, que gerava uma tendência ao mal, essa natureza foi quebrada, ela foi extirpada por meio de Jesus. Ela não te pertence mais. Ela vai continuar vindo. Quando a gente diz isso, não é que a tentação não existe mais. Claro que nós vamos ser tentados. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as coisas. Jesus só não foi tentado em uma coisa, gente. Jesus só não foi tentado em uma coisa. A falar mal da esposa, porque ele foi solteiro, né? A única tentação que Jesus não teve foi falar mal da esposa. Ele foi porque ficou solteiro, né? Mas, cara, ele foi tentado em todas as coisas, sem pecado. E é possível que você e eu sejamos tentados. É possível que você e eu continuemos a ser tentados pela mentira, pela mágoa, pelo desânimo, pela amargura, pelo ressentimento, pelo ódio, pelo rancor, pela impureza, pela malícia, sabe, pelo engano. Talvez você e eu continuemos a ser tentados, mas em todas estas coisas e em todas essas tentações, nós somos mais do que vencedores. Em todas essas tentações, nós somos mais que vencedores por meio de Jesus. Por meio de Jesus. Nós abençoamos o Ian em nome de Jesus. Está abençoado, Ian? Linda criança. Deus é bom, gente, Deus é bom. Eu queria continuar falando um pouquinho mais com vocês sobre o cristianismo harmônico, porque a Bíblia diz que o homem, ele tem 3 partes. Ele é tridimensional, ele é espírito, ele possui uma alma e ele habita num corpo, né? E um corpo, você é a expressão, é o resultado daquilo que acontece no âmbito do seu espírito e aquilo que acontece no âmbito da sua alma. Quando o espírito é inativo, ou quando o espírito não é alimentado, não é fortalecido, não é vivificado, a alma se agiganta e toma o lugar do espírito, e não é legal. Não é legal. Quando as suas escolhas dependem do seu racional ou do seu emocional, vai dar ruim. Eu vou repetir aqui. Não é legal quando o espírito está atrofiado. Espírito é uma parte do seu coração ali, é dentro de você, é o seu homem interior, é o seu coração. Quando o seu espírito não é alimentado pela palavra de Deus, isso significa que a sua consciência não é alimentada, a sua intuição não é alimentada e a sua fé não é alimentada. Olha só, gente. No espírito do homem, que é o coração, que é o homem interior, estão essas 3 coisas: consciência, intuição e fé. Não existe fé na alma, não existe fé na mente. Existe um nível de fé que a gente compara a positivismo, mas não é a fé genuína. A fé genuína, ela nasce, ela se expande e ela se consolida no seu espírito. Alguém está comigo aí, gente? E a Bíblia diz que nós devemos tomar as nossas decisões pela fé, aleluia. Nós devemos ser movidos pela intuição, nós devemos ser movidos pela consciência que nós temos da vontade, do plano e do propósito de Deus, e essa consciência acontece no âmbito do meu espírito. Amém. na minha alma eu tenho o intelecto, na minha alma eu tenho as emoções, na minha alma eu tenho o livre-arbítrio, a minha vontade própria. Agora, quando o espírito está apagado e você começa a tomar decisões com base na intelectualidade, com base no seu emocional, com base na sua própria vontade, vai dar ruim. Já deu ruim e vai continuar dando ruim. Por que que a humanidade está em guerra? Por que que a humanidade está separada de Deus? Porque a humanidade, ela apagou o espírito. A maioria das pessoas, e tem muita gente dentro da igreja que não entende essa separação. Efésios 4:12 diz que a palavra de Deus é poderosa, ela é viva e ela é eficaz, e ela produz uma separação, uma divisão entre alma e espírito. Vou repetir para você, no âmbito do seu espírito, no seu homem interior, no seu coração, estão consciência de tudo aquilo que Deus já fez por você, do amor de Deus, da graça de Deus, da obra da cruz, consciência, e a nossa consciência tem que aumentar cada vez mais, consciência da presença do Espírito Santo em nós, Guto. Cara, se você souber que Deus está dentro de você, você não vai continuar sendo a mesma pessoa. O quê, pastor? Deus está dentro de mim? Sim! Porque o Espírito Santo é Deus, Ele é a terceira pessoa da Trindade, é Pai, Filho e Espírito Santo. Onde está o Espírito Santo hoje? No coração, no seu interior, tentando guiar você, tentando te mostrar o caminho por onde você deve andar, tentando te mostrar quais devem ser as escolhas e decisões da sua vida para que você seja uma mulher bem-sucedida, um homem bem-sucedido, para que você tenha um casamento bem-sucedido, uma família abençoada, harmoniosa, debaixo da bênção de Deus, para que você tenha uma profissão, uma carreira abençoada. O Espírito Santo, Ele vai te mostrar. Agora, Ele é tão soberano, Ele é tão poderoso, e Ele é tão fiel, e Ele é tão generoso, Ele é tão bondoso, que Ele não desiste de você, mesmo você só fazendo escolhas erradas. Tem alguma coisa lá dentro que diz assim, recalculando a rota, recalculando, é o ex-espiritual, é o Espírito Santo, recalculando a rota. Cara, tem dia que ele fala isso 100 vezes, recalculando a rota. Ô, Espírito Santo, o que está acontecendo? Você não aprendeu a desenvolver o seu espírito. Você não aprendeu a desenvolver intimidade com a palavra. Quanto mais você e eu tivermos intimidade com a palavra, mais a intuição vai aflorar, mais a consciência vai aflorar e mais a fé vai evidenciar-se. Alguém está comigo aí, gente? O justo vai viver pela fé, mas a fé ela acontece a partir de uma intimidade espiritual, a partir de uma comunhão espiritual, a partir de uma conexão espiritual. Amém. E você não merece essa conexão espiritual, mas você tem direito. Você não tem mérito, nada é por mérito, nada na nova aliança é por meritocracia, a meritocracia ficou na antiga aliança. Por isso que você vai lá no Novo Testamento, a maioria, no Velho Testamento, a maioria das promessas são condicionais. A maioria das promessas da Antiga Aliança no Velho Testamento são promessas condicionais. Aí o Espírito Santo traz todas essas promessas para a Nova Aliança, e ele diz o seguinte, para todas as promessas de Deus, nós já temos em Cristo.
Amém.
Não tem mais condição, não é uma condição mais. Nós já temos em Cristo o sim e dele nós temos o amém. Samara, coloca lá, 2 Coríntios 1:20. Gente, para que haja harmonia entre espírito, alma e corpo, é preciso que o espírito esteja aceso, é preciso que o Espírito Santo esteja ativo. Alguém diga amém a isso? É o seu homem interior, é o seu coração aquecido pela palavra, aquecido pelas verdades que você lê, e você lê, e você entende, porque o Espírito Santo te ensina, o Espírito de sabedoria e de revelação, ele entra em ação, e ele abre os seus olhos espirituais. Quantos querem continuar tendo os seus olhos espirituais abertos? Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Você tem promessa de ter uma família abençoada? Jesus já disse amém a essa promessa na cruz. Eu e a minha casa, foi isso que Josué falou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, para essa promessa de toda a minha casa servindo ao Senhor, nós já temos o sim e o amém de Jesus. O que está faltando então, pastor? O seu sim e o seu amém. O sim e o amém que Jesus precisava ter dado, ele já deu. Aí vem aquela famosa frase do pastor Maurício Fragale. É o nosso pastor presidente. Quem é o pastor Maurício Fragale? É o nosso pastor presidente. Mas aonde fica o pastor Maurício Fragale? Lá na nossa sede, gente, na Barra da Tijuca. Se você ainda não foi na Barra da Tijuca, vá lá no Freeway. Tá? Se quiser ir mais cedo para fazer alguma compra no Pão de Açúcar, pode. Se quiser ir mais cedo para ir lá no Decathlon comprar alguma roupa esportiva, é legal, é preços mais em conta. Decathlon, tá? Aí você aproveita e lá no finalzinho... Lá no finalzinho você tem a nova igreja, enorme, um templo para 1.600 pessoas, um prédio só para a geração nova, trocentas salas para as crianças, modo de dizer, mas pelo menos umas 30, eu garanto para você que deve ter lá, trabalho maravilhoso. E ele diz uma coisa, pastor Maurício diz uma coisa, tudo que Deus nos dá é pela graça. Mas tudo que nós recebemos é pela fé. Você sabe que existe uma distância entre ele te dar e você receber? Deixa eu te dar um exemplo aqui para você que é mais conhecedor do Velho Testamento, você que gosta, né, de curtir a Antiga Aliança, é legal mesmo. Tem uma experiência de um cara chamado Daniel. Alguém já ouviu falar no profeta Daniel? Um cara bom toda a vida, né? Ele fez uma oração, e a Bíblia diz que no primeiro dia em que ele fez aquele pedido para Deus, ele foi atendido, no primeiro dia, Senhor, ele pediu lá algo para Deus, está lá em Daniel capítulo 10, põe aí, vamos lá, vamos mostrar para a esposa, a gente mata a cobra e mostra o pau, né? Acho que é Daniel 10 mesmo, versículo 1. Olha lá, no terceiro ano do rei, Daniel, chamado também Beltesazar, recebeu uma revelação, a mensagem era verdadeira, falava de uma grande guerra na visão que tem, entendeu? Vamos lá, vamos para frente. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, não usei nenhuma essência aromática até se passarem as 3 semanas. No 24º dia do primeiro mês, eu estava em pé junto à margem de um grande rio Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho com um cinto ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como um berilo, rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, braços e pernas como um reflexo de bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Vamos lá, Daniel, vamos pedir, cara. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão, fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Estamos chegando, gente. Então eu o ouvi falando e ao ouvi-lo caí prostrado com o rosto em terra e perdi os sentidos. Que experiência, hein? Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. Ele disse, Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que eu vou falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé, tremendo. Ele prosseguiu, não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas. E eu vim em resposta a elas, desde o primeiro dia. Suas palavras foram ouvidas. Aleluia. Vamos continuar. Mas o príncipe do reino da Pérsia, principados, potestades, demônios, me resistiu durante 21 dias. Então Miguel dos príncipes supremos veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar a você o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Veja bem, aonde é que eu quero chegar? Entre a graça e a fé existe uma resistência. Entre o que já foi provido, entre o que já foi provisionado, entre o que já foi te dado gratuitamente e você receber e se apropriar e tomar posse, vivenciar, experimentar, experienciar, há uma resistência espiritual para tentar desanimar você, para tentar impedir você de receber aquilo que já é seu. O diabo vai tentar impedir você de receber aquilo que já é seu, já te pertence. Vida próspera, abençoada, generosidade, sabe, sucesso. Quantos pais nós temos aqui? Pai e mãe. Levanta a mão. Só pai e mãe. Quantos de vocês querem que os seus filhos sejam bem-sucedidos? Qual é a dificuldade que vocês, como eu, têm? Recursos. Eu gostaria de dar muito mais recursos para que os meus filhos pudessem alcançar sucesso, talvez até mais rapidamente. Colocar em colégios bons. Você sabe que tem um colégio aqui no Rio de Janeiro que é, no Rio de Janeiro, que é 15 mil por mês. O garoto entra lá num dia, no outro dia está falando inglês. Porque com esse preço, no segundo dia já está escrevendo livro em inglês. No terceiro dia... Cara, para nós faltam recursos. A gente gostaria de dar o melhor, porque a gente quer que os nossos filhos sejam bem-sucedidos. Agora, a boa notícia, essa manhã, da graça de Deus, é que para ele não faltam recursos. Para o teu pai que está nos céus não faltam recursos. E aí você pode usar aquela frase daquele grande filósofo contemporâneo, o Fábio. O nosso Fabinho tem uma frase. Fábio Silva? Fábio Silva? Não, mas qual é o outro? Carneiro. Fábio Carneiro. Fábio Carneiro, nosso grande filósofo contemporâneo, ele tem uma frase maravilhosa: eu não vou limitar Deus. Você sabe que existem alguns mecanismos dentro de nós que são acionados e que limitam Deus. Limitam Deus, limitam a nossa fé, limitam a nossa vitória, limitam a nossa expansão. A nossa expansão de dentro para fora, a expansão da nossa visão, a expansão do nosso entendimento, a expansão da nossa sabedoria, a expansão da manifestação dos dons de Deus em nossas vidas. Existem mecanismos que nos auto-boicotam e que foram deixados na cruz do Calvário, que foram levados à cruz do Calvário. Você tem que declarar todos os dias: eu não vou me auto-boicotar. Eu não vou me auto-boicotar na minha vida emocional, eu não vou me auto-boicotar no meu casamento, na minha família, eu não vou me auto-boicotar na minha vida profissional, na minha vida financeira. Auto-boicote não me pertence, auto-sabotagem não me pertence. Porque só uma pessoa pode impedir o seu crescimento. Bené Gomes, eu, você. Você vai dizer, vai ter que dizer o seu nome. Porque tudo que você e eu precisamos, ou tudo que eu e você precisa, né? Para do tudo, tem que combinar aqui, combinação, já foi nos dado. Tudo que você e eu precisamos para crescer, já está dentro de nós. Cara, está dentro de você. Eu não sei o quanto eu vou conseguir convencer você disso. Mas o teu milagre, a tua vitória, a tua expansão, o teu sucesso já está dentro de você. Se chama Espírito Santo, aliado à sua fé. É o Espírito Santo que estimula a sua fé. É o Espírito Santo que levanta e suscita no seu espírito fé. Não importam as circunstâncias, não importa o histórico familiar. Pastor, o senhor não sabe o meu histórico familiar, cheio de maldição. Meu tataravô, meu bisavô, meu avô, meu pai, meu tio, parou em você. Parou em você. Não existe mais espaço para maldição na sua vida. Porque Cristo Jesus morreu e levou sobre si toda maldição que foi impetrada, que foi legada a mim e a você. Por nossos familiares antepassados que não andaram com Deus, que não tiveram entendimento da palavra, que não tiveram revelação e entendimento do que Jesus já consumou para nós. Gente, com base naquilo que Jesus já fez, você pode andar de cabeça erguida todos os dias. Você pode experimentar a transformação. Eu não estou dizendo que da noite para o dia a sua vida vai ser transformada. É de fé em fé, é de glória em glória. é de fé em fé, é de glória em glória. No âmbito do seu espírito, seja cheio do Espírito Santo. Sabe o que acontece quando nós somos cheios do Espírito Santo? Aumenta em nós a consciência de quem nós somos em Cristo. À medida que você e eu nos enchemos da presença de Deus, da palavra de Deus, das verdades de Deus, aumenta em nós a intuição espiritual. Quer um exemplo de intuição? Vou te dar um exemplo de intuição na Bíblia. Um cara chamado Abraão. Deus não chegou para Abraão e falou assim: Abraão, dá o dízimo. O dízimo não nasceu por uma iniciativa de Deus. O dízimo não é uma iniciativa de Deus. Foi carimbado por Deus, corroborado por Deus, aprovado por Deus, abençoado por Deus, mas nasceu de uma intuição de um cara que andava com Deus, chamado Abraão. Abraão intuiu o dízimo. Gozado essa expressão, né? Ele intuiu o dízimo. Assim como você vai intuir uma série de coisas que vão ser trazidas ao seu espírito, vivificadas pelo Espírito Santo, testificadas ao seu coração. Sabrina e Guto, vocês vão intuir coisas no seu espírito que são verdadeiras direções do Espírito Santo. Vou dar um exemplo, um outro exemplo para você. Nós estávamos morando há muito tempo atrás em São Paulo, e Deus abriu as portas para que a gente pudesse mudar para Higienópolis. É um bairro bem top. Conhecido lá em São Paulo como o bairro dos judeus. Eu não tinha condições de alugar apartamento lá no bairro dos judeus. Eu era pastor de uma igreja. Mas Deus me deu graça diante de uma pessoa que tinha um apartamento lá em Higienópolis. E ele olhou para mim e falou assim: quanto é que você pode pagar? É muito bom isso, né, gente? Quando alguém chega... É maravilhoso isso, cara. Quanto que você pode pagar? E eu fui honesto com ele. Ele falou assim: era bem menor do que eu estava pensando. Mas é seu, pode entrar lá. Um apartamento assim, não era muito grande, era 470 metros quadrados, sabe? Quase do tamanho... Não, não vou falar não. Não vou falar não, Fabinho, não vou te... Sabe assim, cara, ele só me pediu um favor. Falou assim: cara, eu vou te alugar por esse preço, mas eu vou pedir um favor para você. Um favor. Tá bom, qual é o favor? São 5 vagas na garagem, eu posso usar uma? Falei: meu, eu quase falei para ele assim: usa as 4, porque só tem um carro. E ele deixou um carro lá. Eu tinha um carro, na verdade eu tinha 2, aí a gente semeou um carro na igreja, porque precisava, estava construindo, reformando. E aí ficou lá o meu carro e o dele lá naquela garagem. Cara, um dia, a gente estava orando para o carro. Um dia, cheguei da igreja, eu olhei para aquele carro e intuí. E falei para a Suedna: Suedna, olha o nosso carro. Aonde vem? Ali, ó. Ali aonde? Aquele vermelho. Bem, aquele carro é do seu Jarbas, que era o cara que tinha. Falei: é nosso. Vou fazer uma proposta para o seu Jarbas. Eu intuí. O Espírito Santo não falou nada comigo. Uma intuição. Você sabe, você está entendendo o que é intuição? Você vai andando com Deus, você vai mergulhando nas Escrituras Sagradas, você vai se aprofundando nas doutrinas neotestamentárias. Cara, não tem jeito da intuição não florescer. Não tem jeito. E é uma bênção quando a intuição floresce, quando a intuição acontece. É bênção, é Deus se dirigindo. É Deus te levando a tomar posse daquilo que já te pertence e você não sabia. Aquele carro já me pertencia. Um Subaru, empresa vermelho. Subaru. Nunca tive um carro tão bom, gente, na vida. Seu Jarbas, quanto é que o senhor quer naquele carro? Está ali, há quanto tempo naquela garagem? Eu quero $38 mil. Mas quanto você pode dar? Seu Jarbas, eu dou 20 mil. Te dou 6 mil agora e te dou em 1.500 em não sei quantas vezes. Ele falou assim, tem certeza? Tenho, é seu. Seu Jarbas tinha um negócio bom, né? É seu, né? Ele gostava desse negócio. Deus levantou um seu Jarbas na minha vida. Deus, ore para Deus. Meu irmão, ore para Deus levantar um seu Jarbas na sua vida. Senhor, me mostra quem é o meu Jarbas. Quem é o meu Jarbas? Quando a gente chegou naquela igreja com aquele Subaru, gente, eu parecia um popstar. Cara, estou falando a verdade. A igreja não acreditou. Falou, pastor do céu, o senhor está ganhando muito dinheiro. Eu falei, calma, calma, muita calma nessa hora. É um negócio chamado intuição, que vai fazer você viver um tipo de vida que parece que você é milionário. Você vai ter vida abundante, você vai ter acesso a uma qualidade de vida pelo Espírito. Você vê o quanto você perde não alimentando o seu Espírito. Porque não existe intuição na alma, não existe intuição no intelecto, não existe intuição na sua intelectualidade. A intelectualidade, por mais aguçada que exista, ela não te dá acesso a uma intuição, porque a intuição é algo extremamente, solidamente e exclusivamente espiritual. O seu espírito precisa ser ativado. Ative o seu espírito. E você vai começar a ver coisas acontecendo. Consciência daquilo que já é meu, pelo Espírito Santo, intuição e fé vão andar de mãos dadas. Intuição e fé. A intuição me disse, aquele carro é seu. A fé me disse, procuro o Jarbas. A intuição me mostrou, aquele carro é seu. A fé me disse, liga para o seu Jarbas e negocia com ele. A fé me fez agir a partir de uma intuição. Profetiza intuição aí na vida do seu irmão. Profetiza intuição para você. Profetiza uma consciência mais aguçada. Uma consciência mais plena daquilo que já é seu em Cristo Jesus. Do preço que Jesus já pagou para que você pudesse ser bem-sucedido. Eu perguntei aqui aos pais, quantos querem que os seus filhos sejam bem-sucedidos? Todos os pais levantaram as mãos. Deus não é diferente. Você é filho de Deus, quantos aqui são filhos de Deus? Ele quer que você seja bem-sucedido. Vamos ficar em pé. Ele quer que você seja bem-sucedido. Eu quero que você faça uma oração comigo. Todos, repitam essa oração comigo. Senhor Jesus, eu abro meu coração e eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Eu reconheço que naquela cruz você morreu por mim e todos os meus pecados foram perdoados. E agora eu posso ter uma nova vida em Cristo Jesus. Amém. Eu queria perguntar, teve alguém aqui nessa hora, já estamos no começo da tarde, que fez essa oração pela primeira vez? Levante uma de suas mãos. Deus abençoe você. Mas alguém fez essa oração pela primeira vez hoje? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Meu Deus. Meu Deus. Olha só. A gente não quer constranger você que fez essa oração pela primeira vez, mas o Hélio e eu. O Hélio, o meu consogro. E eu. Queremos dar um abraço, a Moisés também, tá? Queremos dar um abraço em você que fez essa oração pela primeira vez. Um abraço, acolhendo você, declarando você como membro dessa família espiritual. A família Nova Igreja Ipanema. Tá bom, gente? Tá bom? Deus abençoe vocês. Amém? Não saia sem dar um abraço em 3, 4 pessoas, profetizando a ela uma semana abençoada. Valeu, gente. Até mais tarde. 19 horas estamos aqui.